Criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada, os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso 10º episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Mariana Tavares e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Hoje, conversaremos sobre o significativo papel dos avós, tias, tios, padrinhos, madrinhas e outras pessoas que compõem a rede de apoio dos pais na educação de seus filhos. Abordaremos nossa última chamada da abertura do nosso podcast. Minha neta não me obedece, não sei o que faço. A partir de agosto, traremos novas temáticas que foram sugeridas pelos familiares e pelos educadores das escolas aqui por meio do nosso podcast.
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. E para começar o nosso episódio de hoje, trago algumas falas frequentes que evidenciam a dificuldade das pessoas que compõem a rede de apoio. Meu neto não me ouve. Eu falo mil vezes e ele não liga. E quando eu conto isso para minha filha, ela diz que é porque eu não sei colocar limites. Em algumas situações, eu até ameaço. E minha sobrinha dá risada. O pai dela vive me criticando por isso. Minha neta sabe que na minha casa ela pode fazer o que ela quiser. E a minha nora implica comigo porque eu sou afetuosa com ela. Meu sobrinho passa a maior parte do tempo comigo e confesso, eu sinto muita dificuldade na hora de limitar o uso do celular. A escola já conversou com meu irmão, com a minha cunhada, mas eu, sendo a tia que cuida de parte da educação dele, gostaria muito, muito mesmo, de participar desses momentos junto à escola. E a partir dessas falas que a gente começa o nosso 10º episódio.
Conviver Mais convida.
Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver e Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. É isso que nós da Conviver e Mais valorizamos. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Hoje, quem vai conversar conosco é a Darlene Ferraz, doutoranda em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Araraquara, e mestra em Educação pela mesma universidade. A Darlene é especialista em psicopedagogia. Ela tem experiência na área de administração escolar, coordenação pedagógica e docência universitária. Também atua na formação de docentes de redes públicas e particulares, visando a construção de projetos de melhoria da convivência na escola. Desenvolve pesquisa sobre as manifestações dos problemas de convivência em contextos universitários e sobre a formação docente e a constituição de políticas públicas na educação, especialmente sobre as demandas no preparo da escola para prevenir ou lidar com as manifestações de violência. Atualmente, ela é professora convidada pelo Instituto Vera Cruz na pós-graduação em As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética e é nossa consultora aqui da Conviver e Mais. Vamos ouvi-la?
Olá, queridas amigas da Conviver e Mais. Que alegria ter essa oportunidade de participar mais uma vez da programação de vocês. Me sinto muito honrada, agradeço muito o convite. Pois é, hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre essa questão das vovós, dos vovôs, tios, tias, madrinha, que participam do cuidado da educação de uma criança, de um adolescente. Que bom, não é, que muitos pais, muitas mães podem contar com essa rede de apoio. Entretanto, nós sabemos que às vezes isso é uma questão de preocupação, não é? Especialmente porque as crianças acabam às vezes obedecendo o pai, obedecendo a mãe, mas às vezes não obedece o vovô, não obedece a vovó. Então, o que está acontecendo nessa relação? O que nós podemos fazer para ajudar? A primeira coisa é que quando nós temos vários adultos responsáveis por uma criança, por um adolescente, essa criança e esse adolescente, para obedecer às regras da família, ela precisa entender que essa família é coerente, que há diálogo nessa família e que as mesmas regras que são inegociáveis na casa do pai ou da mãe, elas também são inegociáveis na casa do vô e da avó e assim sucessivamente, não é? Quando eles percebem, por exemplo, que na casa da avó tem uma determinada regra que ela é extremamente flexível, então eles vão aí já entendendo que eles podem também quebrar ou flexibilizar outras regras aí da casa do vô, da casa da avó. Vou dar um exemplo pessoal só para ilustrar essa questão, né? Quando meu filho era bem pequeno, ele era respirador bucal, ele tinha acompanhamento com otorrino e com uma fonoaudióloga, e ela sempre nos ensinava vários exercícios para que ele pudesse exercitar a sua articulação da face, a sua mastigação, estimulando a respiração pelo nariz. Ela, inclusive, dizia para a gente comprar daqueles chicletes bem duro, bem baratinho, para que ele pudesse mascar uns chicletes por dia. Então, nada de maçã picadinha, nada de comida amassadinha e assim por diante. O fato é que, nesta época, nós cuidávamos com a ajuda preciosa de uma das vovós. E ele fazia várias refeições com a vovó. E a vovó ficava com dó, porque ele era tão pequenininho. Então, com a vovó, a maçã podia ser descascada, bem picadinha, a comida amassadinha. Então, qual era a impressão que ele tinha? Qual é o discurso que ficava para ele? Que meu pai e minha mãe são mais rígidos que minha avó. Isso, inclusive, na época, atrasou um pouco o tratamento dele. Então, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Precisa haver muito diálogo entre os adultos para que o que é inegociável numa casa também é inegociável na outra casa. E sobre essa questão de obedecer às regras inegociáveis, as regras que a família não abre mão, a gente precisa entender que desenvolvimento da moralidade de uma criança e de um adolescente é muito mais do que eles aprenderem a obedecer regras. Para que aconteça esse desenvolvimento moral e para que a obediência às regras seja algo que acontece porque eles reconhecem os princípios dessas regras, porque eles também se sentem parte dessas regras, é preciso que aconteça vários outros processos. É preciso que ao longo do desenvolvimento essa criança, esse adolescente tenha oportunidades de autoconhecimento, que ele seja estimulado, que haja oportunidades dessa menina, desse menino, encontrar o valor de si. São questões fundamentais para o desenvolvimento daquilo que a psicologia moral chama de autorrespeito. Esse autorrespeito que me permite entender o valor de mim e o valor do outro, e que nas relações, o eu e o outro, eles precisam ser levados em consideração. Outra questão muito importante é que para o desenvolvimento da moralidade é preciso a vivência de valores morais. Valores como respeito, como a justiça, como a solidariedade. Eles não podem aparecer só no discurso da família, mas eles precisam ser vivenciados no dia a dia dessa família. E quando não há respeito, por exemplo, nas relações, é mais difícil realmente que a gente peça que uma criança, que um adolescente obedeça regras, porque há valores fundamentais que estão sendo negociados ou que a família está abrindo mão. Bom, mas na prática, como é que eu posso oportunizar a uma criança conhecer o valor de si, desenvolver o autorrespeito? Como é que a gente vivencia valores morais? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, dê oportunidade da sua criança e do seu adolescente resolver os seus problemas. Não retire ela ou ele dos seus conflitos. Dê oportunidade para que, se eles estão brigando, os primos, domingo à tarde lá no quintal, que eles conversem, resolvam com diálogo. Não adianta a gente mandar cada um para um quarto toda vez e eles não aprendem a dialogar e resolver seus conflitos. Outra questão muito importante, e a psicologia moral, todos os estudos da psicologia moral enfatizam essa questão. Para encontrar o valor de si, é preciso que o sujeito ele possa fazer escolhas. Então, dentro das regras inegociáveis, como por exemplo, a regra de saúde. Usar um casaco num dia de inverno é uma regra inegociável. A gente precisa pôr casaco, porque o frio pode deixar a gente doente. Mas essa criança, esse adolescente, pode sim escolher qual casaco vai usar, não é? Eu sou tão importante que eu posso escolher. Eu posso escolher entre duas frutas, eu posso escolher o horário que eu vou fazer tarefa, contanto que eu arque com as consequências. Meus amigos, minhas amigas vieram me chamar para jogar futebol e eu não quis fazer a tarefa antes, então eu vou fazer a tarefa agora. Não é? Então, deixar escolher, tomar decisões que são possíveis dentro da idade. Mais uma coisa, nós queremos às vezes que eles sigam as regras, mas não validamos os sentimentos deles naquele momento em que eles não estão seguindo as regras. Às vezes você quer que a criança fique quietinha, que vá para o quarto, que vá dormir, e essa criança está fazendo birra, né? Qual é a necessidade que essa criança tem que não está sendo atendida? Qual é o sentimento dela? Então, antes de cobrar que ela siga essa regra, lembre-se de reconhecer os sentimentos e que todos os sentimentos são válidos. Olha, eu estou vendo que você está muito chateado porque está tão gostoso jogar videogame. Puxa vida, né? É uma delícia jogar videogame. Mas agora é hora de dormir, tá bom? E amanhã você joga mais. Então, não perder a oportunidade de reconhecer os sentimentos, porque isso é fundamental para que essa criança, esse adolescente, reconheça o valor de si. E, por fim, quando eu quero ter uma relação que seja construtiva, assertiva, com meu neto, com a minha neta, com meu sobrinho, eu preciso também cuidar para que a expressão dos meus sentimentos seja verdadeira. Essa história de a vovó ficar triste, ah, se você fizer isso, a vovó vai embora. Deu um, dois dias, a criança já percebeu que essa avó jamais vai embora. Então, a gente precisa falar a verdade, expressar os sentimentos verdadeiros. Olha aqui, qual era o combinado? O combinado é que você poderia trazer as amigas e os amigos e brincar lá fora. Porque eu já tinha feito a faxina da sala, ela já estava organizada. Vocês vieram para a sala, vocês desorganizaram a sala. Eu estou aborrecida com isso. Como é que nós vamos resolver? Então veja, não se trata de vovó ficar triste, a vovó vai embora. A vovó ficou aborrecida e agora nós precisamos resolver essa questão. E daí ele resolve a questão. Não é questão de deixar, não é o caso de deixar sem videogame, de castigo, porque isso é uma sanção expiatória. E a criança, o adolescente, ele precisa aprender a reparar seus erros, a reparar quando ele quebra um combinado, quando ele não respeita uma regra. Então, se o problema é que a sala ficou suja e bagunçada, ok. Com a sua ajuda, sua adulto, ou sem a sua ajuda, ele vai limpar e organizar a sala, não é? A reparação, isso também dá oportunidade do sujeito pensar sobre a ação, sobre as suas ações, pensar sobre elas e agir aí de maneira respeitosa, de maneira justa dentro da família. Essas são algumas questões que a gente precisa se lembrar. E lembrando, acima de tudo, que onde há respeito, onde há justiça, onde há diálogo, é muito mais fácil compreender os princípios das regras. Um abraço e muito sucesso aí na educação das netinhas e dos netinhos.
Olá, sou a Mariana Tavares e ouvindo a Darlene, vamos contextualizar sobre o que a gente está considerando, o que significa então, o que é uma rede de apoio na educação das crianças e dos adolescentes. Meninas, se a gente faz uma busca no dicionário, encontramos para a palavra apoio a seguinte definição. No dicionário Aurélio, por exemplo, apoio significa suporte, base, aquilo que se utiliza para sustentar, para amparar ou para fixar alguém ou alguma coisa, auxílio, ajuda. Quando a gente procura o significado de rede, nós encontramos tecido de malha com aberturas regulares. É feita pelo entrelaçamento de fibras que são ligadas por nós ou entrelaçadas. A gente pode entender, então, que a rede de apoio é essa união, esse entrelaço das pessoas com um objetivo comum, mais do que ajuda. Pensando, então, que ajuda pode ser entendida como algo momentâneo. Criar uma rede de apoio é ter consistência, parceria, segurança. Ela cria vínculos, ela cria laços.
Mari, a rede de apoio é um fator importante para o contexto atual? Pensando nas mudanças sociais que ocorreram nas últimas décadas, existe uma transformação dessa estrutura familiar nuclear da família. Se antes a gente entendia aquela família, os papéis muito bem definidos, né, que a gente chama de família margarina, o pai, a mãe, as crianças em volta da mesa, o cachorro embaixo da mesa, a mulher integrando o mercado de trabalho, passando a trabalhar fora. Se nós pegarmos também a questão do controle de natalidade, né, a questão da pílula, as famílias antes eram mais numerosas, hoje a gente tem grande parte das famílias com filhos únicos, ou no máximo com duas crianças, né? Antes nós tínhamos famílias com 8, 10, eu fico pensando aqui na minha avó que teve 12 filhos, né? Então, essas transformações que aconteceram, elas têm um impacto, e essa questão da rede social, ela se faz necessária hoje. Imaginando que antes, a mulher, ela tinha aquela função, né, de administrar o lar, o marido era o provedor financeiro, existia uma questão de educar a partir das experiências da cultura daquela família, e com todas essas transformações, a emancipação da mulher, a questão do controle, né, da quantidade de filhos, essas relações familiares, essa estrutura ela foi se transformando, elas foram, né, se alterando, essas estruturas, e atualmente, se a gente pegar os avanços da tecnologia, a educação ela passa a ser pensada, refletida e compartilhada por todos, né? A gente nunca teve um período de tanto acesso, é só pensar, o nosso podcast já está dentro desse contexto. E a gente tem inúmeros materiais. Então, se antes eu, né, tinha, vamos ver como é que minha mãe fazia, hoje a gente tem aí uma variedade de possibilidades de pensar a educação das crianças. Então, claro, a questão da rede de apoio, ela vai entrar facilitando essa educação das crianças e dos adolescentes, mas a gente sabe que às vezes também pode ser o contrário, né, Sô?
Isso mesmo, Adri. Bom, considerando tudo o que foi dito, a rede de apoio nasce dessa necessidade de uma nova estrutura. Busca-se, portanto, pessoas que auxiliem no cuidado e assim partilhem da educação dos filhos. Com isso, temos alguns conflitos. Por exemplo, a avó, que sente que para criar boas memórias e laços ela deve ser permissiva, mas que ao mesmo tempo passa boa parte com o neto e pode ajudar na educação dele. O papel das autoridades, né, o papel de autoridade dos adultos, quando a educação é compartilhada com outros familiares e outras pessoas, afetará o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tanto para o bem quanto para o mal.
E sabe, Adri, pensando no que a Darlene nos trouxe, a gente precisa respeitar a rede de apoio. Né? Nós, enquanto pais, nós precisamos entender que ninguém educará ou fará para os nossos filhos como nós fazemos. Então, primeiro é preciso ter clareza das regras que são de fato inegociáveis, mas também daquelas que são negociáveis. E que na casa da avó, na casa do tio, e sempre será a casa da avó e do tio. Então, é importante a gente ter clareza de tudo isso, para que a gente possa estabelecer uma comunicação mais eficaz.
Convivere Teoriza.
Convivere Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando, então, na nossa temática de hoje, trouxemos uma pesquisa realizada pelo Raul Menchen, do Programa de Terapia de Casal e Família, e pela Denise Lewis, do Departamento de Desenvolvimento Humano e Ciência da Família, da Universidade da Geórgia. Essa pesquisa, ela fala sobre o envolvimento dos avós chineses nas práticas parentais de seus filhos adultos nos Estados Unidos. Abre aspas. Este estudo intergeracional investigou o envolvimento dos avós chineses nas práticas parentais de seus filhos adultos nos Estados Unidos. O envolvimento foi definido pela família e incluiu diferentes tipos de serviços, conversas e interações entre os membros da família em relação à parentalidade dos filhos adultos, e foi dada atenção às crenças culturais, familiares e individuais, bem como aos fatores contextuais que influenciaram esse desenvolvimento. Adotou-se princípios de etnografia como metodologia e foram usadas entrevistas semi-estruturadas e observações para coleta de dados. 9 famílias originárias da China Ocidental e de Taiwan foram entrevistadas. Os resultados revelaram que as histórias de vidas das famílias indicaram uma relação positiva entre o envolvimento dos avós e o bem-estar definido pela família. Fecha aspas. E para complementar o nosso papo, nós convidamos uma avó, a Jaqueline Longini, que traz um relato importante nessa relação de rede de apoio com as suas filhas e os seus netos. Vamos ouvi-la?
Olá, eu sou Jaqueline Longini, professora, avó de 4 netos. 3 já frequentam a escola e desde então eu acompanho e divido essa responsabilidade da vida escolar com as minhas filhas. Claro que por ser da área educacional, a maior parte acaba ficando comigo mesma. Bom, meus netos estão em ensino remoto, participando de aulas online desde março, tá, de 2020. E eles fazem isso no período da manhã. No começo estava bem tranquilo, tá? Cumprindo as regras. E nós achávamos que isso ia passar rapidamente, então seria uma coisa breve. Nós, mesmo assim, estabelecemos alguns combinados, como se eles fossem para a escola, que era levantar e dormir cedo, se arrumar, tomar um bom café, né? Assistir às aulas online no horário que eles deveriam estar na escola, sentar no local que foi preparado para assistir, com todos os materiais organizados, abrir a câmera, se mostrar presente, abrir o microfone só quando a professora permitisse, quando tivesse dúvida, usasse a mãozinha que tem, né, na plataforma, enfim. À tarde, o combinado for ter um descanso de 2 a 3 horas, conforme as lições, eles poderiam brincar, eles podem, né, brincar, assistir TV, jogar, e depois realizar as tarefas, estudar, e se necessário, voltar e assistir novamente as aulas gravadas. Retornar para a escola, só quando todos os adultos aqui de casa estivessem vacinados ou quando tudo estivesse tranquilo, que as autoridades sanitárias dissessem, não, pode voltar para a escola. Então, por enquanto, mesmo com esse rodízio na escola deles, eles não estão indo. Bom, isso funcionou bem até uns 2 meses atrás, tá? Muitos desses combinados passaram a ser descumpridos. Eu poderia relatar várias situações, mas eu vou relatar uma que aconteceu recentemente com a minha neta, que tem 13 anos, é uma adolescente, está no 8º ano. Foi mais fácil, né, que os meninos, que têm 6 e 8 anos, cumprissem os combinados. Ela contestava muito, ela dizia que nenhum colega da sala fazia tudo aquilo que eu estava querendo, e a gente entra com aquela frase, né, você não é ninguém, não é todo mundo, né, embora eu e as minhas filhas, nós reconhecemos que eles estão cansados dessa rotina escolar doméstica, eles querem mais ir para a escola, ver os amigos. Bom, mas voltando à minha neta, foi muito difícil fazê-la acordar e dormir cedo, foi o primeiro ponto, cumprir esse horário de estudo e tarefa à tarde, então foi pior ainda. Porque ela está acompanhando uma série que se passa num hospital e muitas vezes eu fui obrigada a desligar a TV para que ela fosse estudar e fazer as tarefas, tá? No caso da minha neta, tinha mais um agravante, ela tinha que mandar as tarefas dentro de um prazo por e-mail e era um outro combinado que as tarefas deveriam ser feitas no mesmo dia e postadas no mesmo dia ou na plataforma enviada por e-mail. Bom, eu acho que ela tem idade suficiente, responsabilidade e autonomia para coordenar tudo isso. Mas eu pedi que ela, então, para que eu tivesse até um controle, porque são três, ela mandasse com cópia no meu e-mail, coisa que ela não fez. Bom, o que que aconteceu? Ela começou cada vez mais a atrasar as tarefas, né? Começar atrasada na parte da tarde, se estendendo para a noite. E depois o que acontecia? Ia dormir tarde, tinha uma dificuldade enorme para acordar pela manhã, porque aqui em casa eles tinham que pular da cama 6, 6:30 no máximo, as aulas começando entre 7, 7:30. Eu tive que entrar várias vezes no quarto para ver se ela estava dormindo, porque às vezes ela estava no celular. Várias vezes para ver se essa lição estava sendo feita, porque estava no notebook, mas pegava o celular e de tutorial de maquiagem, TikTok, e assim ia. Bom, conversei várias vezes com ela, ameacei tirar o celular, enfim. Não foi nossa surpresa essa semana, chegou o boletim, e as notas literalmente despencaram em relação aos bimestres anteriores. Apenas uma disciplina, e é uma disciplina que ela teve muito problema com o professor, ela brigou muito com o professor. Essa disciplina, ela ficou com uma média excelente e entregou todos os trabalhos. Nesta mesma semana, nós tivemos reunião online com a professora responsável pela sala. E ela nos relatou que todos os professores, com exceção desse professor que ela foi super bem, disseram que nunca viram ela na aula. Uma outra vez ela apareceu, entrava atrasada, saía antes da hora, enfim. Eles disseram que não a viram, que não identificaram, né, ela na plataforma. E que os trabalhos, quando ela entregou, entregou tudo fora do prazo. Nossa, nós ficamos muito chateados, eu e minha filha. A gente não tinha nem muito o que argumentar, embora, né, eu acompanhei, e a questão das atividades, algumas vezes a escola ligou, cobrando que ela não tinha entregue no prazo, alguns professores fizeram isso, e eu pedi que ela reenviasse. E reenviasse com o quê? Com a data do primeiro envio. Só que também não mandou com cópia para mim. Aí eu questionei quais eram os critérios para estabelecer a média. Bom, o que pesava mais? Participar em aula e entregar os trabalhos, as atividades, as tarefas no prazo. A nota tinha peso muito pequeno. Eu concordei com essa questão da participação em aula, né? Mas eu não concordei muito porque não é um critério, não é uma regra assistir a aula online. Não é um critério se mostrar e participar da aula, porque a escola permitiu que eles assistissem aula gravada, as aulas gravadas. Então, eu falei, como é que vocês colocam um peso alto nessa participação? Primeiro, se o aluno participa, não é obrigado a abrir câmera nem microfone. Aí eu brincava e falava, nossa, é terrível dar aula para fantasma, para uma tela preta. E a própria escola colocou, né? Não colocou como condição participar de aula online, permitiu que se participassem em aulas gravadas. Enfim, né? Isso teve um peso grande. As atividades, mesmo reenviadas e mostrando datas anteriores, não foram consideradas. Bom, depois de tudo isso, tivemos uma conversa bem séria com a minha neta sobre as consequências, né, do descumprimento dos combinados, das regras da escola, e vamos aguardar o próximo bimestre. Eu estou muito feliz em participar desse episódio. Eu acho de grande valia para pais e profissionais da educação. Desejo sucesso para vocês. Um beijo, Dri, Mari e Soraya.
Ouvindo a Jaque, difícil a gente não se sensibilizar, não é mesmo? As pesquisas, elas apontam sobre a importância de ter uma rede de apoio para o contexto atual das nossas famílias. Mas como já bem descrito pela Darlene, é importante que os adultos estabeleçam como que essa relação e o compartilhamento da educação das crianças e dos adolescentes vai acontecer.
Meninas, tem uma outra pesquisadora, a Darcia Narvaez, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que ela tem diversos estudos na área da psicologia moral, e eu queria chamar a atenção de um deles, que destaca a importância da rede de apoio. E como é que ela fez isso? Ela avaliou, dentro de culturas indígenas, como que os bons exemplos de outros familiares, tios, avós, enfim, etc., né? Essas experiências que as crianças tinham com esses outros familiares, que apoiavam os pais, que brincavam com as crianças, que criavam espaços de diálogos, conversas, como isso tudo favorece o desenvolvimento do hemisfério direito cerebral, que é ligado ao prazer e à autorregulação, desenvolvendo nessas crianças uma inteligência mais receptiva. Ela ainda mostra nessas pesquisas que os primeiros anos são os mais sensíveis ao desenvolvimento da criança. Então, ou seja, nós temos aí diversas contribuições teóricas mostrando a importância desses outros adultos nessa educação e nesse desenvolvimento integral da criança e do jovem.
Nossa, Adri, essa pesquisa vem bem ao encontro do exemplo da Jaque, né?
Isso mesmo, Mari. Ela acho que traz essa liga entre o que falou a Darlene, o exemplo da avó, da Jaque, e como que a gente pode, então, pensar daqui para frente essa questão da rede de apoio.
Nó da convivência.
Neste episódio, nosso nó é: e quando há divergência entre os adultos que compõem a rede de apoio e a escola não consegue estabelecer uma linearidade nas orientações? Como conseguimos desfazer esse nó?
Meninas, de fato, essa é uma queixa bastante recorrente entre os profissionais da escola, porque quando os responsáveis, que podemos dizer aqui, principais pela educação das crianças e jovens, divergem dos adultos que compõem essa rede de apoio, a escola muitas vezes fica numa baita saia justa, né?
Isso mesmo, Sou. É uma situação bem delicada, E temos as crianças e os adolescentes no meio disso tudo, dessas divergências na educação familiar e também da questão voltada para a relação família-escola. Porque para a escola, Mari, acaba ficando muito complicado, quando a gente dá uma orientação para os pais, aí os pais falam, mas quem educa é a minha sogra, é a minha mãe, é a minha irmã que fica com ela, e aí eu não consigo. A gente percebe isso, essa dificuldade nesse diálogo entre os familiares e na relação com a escola.
É exatamente isso, Adri. E por isso que a gente tem que pensar, então, como que a gente desfaz esse nó? O primeiro ponto que a gente considera importante é pensar que, junto com a família, a escola precisa, sempre por meio de diálogo, estabelecer quem será essa pessoa responsável por essa criança. Então, por exemplo, ela fica, como você falou aí, Adri? Quem fica mais tempo é a avó, é a minha sogra, é a minha cunhada. Bom, então, essa pessoa também precisa estar dentro da escola, essa pessoa também precisa receber as devidas orientações. Então, nós precisamos sentar todos juntos para refletir sobre as situações, fazer os devidos planejamentos e dar seguimento àquilo. Para isso, muitas vezes, além disso, na verdade, a gente tem, por exemplo, a escola da família, que é um momento destinado para essa reflexão sobre a educação. Então, é um momento, de fato, formativo, em que a gente pega conteúdos, temas, situações, momentos do próprio desenvolvimento da criança, e que a gente estuda, que a gente reflete sobre esses temas com essas pessoas, que não precisam ser obrigatoriamente só os pais, mas os pais e a rede de apoio.
E Mari, olha, isso que você está dizendo é bem importante, porque uma coisa é quando a gente trata das situações que são individuais daquela criança. E aí, claro, ter esse adulto que é o responsável, que vai ter esse diálogo, para a escola ajuda muito, do que ficar, cada vez vem uma pessoa diferente, aí um fala, eu faço de um jeito, outro fala, eu faço do outro. Então, acho que ter essa primeira organização, como você diz, é bem importante. Mas sem deixar de considerar que, em algumas circunstâncias, aquela pessoa que fica boa parte do tempo com aquela criança, com aquele adolescente, ela vai precisar dessas orientações da escola, por meio daquele pai, daquela mãe, ou seja, daquela figura que é a responsável, ou participando também desses encontros. Quando você traz a ideia da escola da família, eu queria aproveitar aqui, então, já que a gente está chegando para o nosso final, pensando em desfazer esse nó, a gente fez também, pelo nosso canal do Instagram, uma série de conversas, agora em junho de 2021, em que nós intitulamos Família e Escola, um Elo Necessário, E nós conversamos, então, tanto com a Sandra Dedeschi, que trouxe a pesquisa dela, né, com embasamento teórico, como com a Roberta, que é uma mãe que participou de uma escola que a gente chamava antigamente de escola de pais, não de escola da família, e também uma diretora de escola, que trouxe sobre boas práticas nessa relação família-escola. Mas eu queria destacar aqui a fala da Roberta, porque a Roberta é uma mãe que os filhos hoje são adolescentes, e quando ela participou da escola da família, que antigamente chamávamos de escola de pais, e eu era a formadora dessa escola, me chamou a atenção que nesse grupo nós tínhamos uma madrinha, uma avó, um tio. Então, a gente tinha uma diversidade de pessoas que estavam participando dessas ações formativas, porque a escola da família, ela trata de temáticas que são importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente, mas dentro daquela realidade daquele grupo que se constituiu na escola, ou no clube, ou no condomínio, enfim, aonde a pessoa quer desenvolver esse trabalho. Se você tiver interesse, quem está nos escutando, em conhecer mais sobre a Escola da Família, no nosso site, que é www.conviveremais.com.br, nós fazemos a descrição tanto da Escola da Família quanto dessa ajuda que nós damos, né? Na realidade não é uma ajuda, mas é uma orientação individualizada quando as famílias estão com dificuldade em alguma situação com as crianças ou mesmo na rede de apoio. Então, o Papo do Meio-Dia está lá no nosso IGTV, do Instagram, da Conviver e Mais, e no site a gente tem mais informações sobre esse trabalho com as famílias. Bom, para a gente encerrar, então, o nosso 10º episódio, eu gostaria de ler uma frase, novamente, do nosso divo, o professor Yves Delataille, da USP, do Instituto de Psicologia da USP, que está no livro dele, de 2002, em que ele diz o seguinte: a tendência natural da criança a se tornar adulta pode ser ajudada ou dificultada pela influência dos adultos e da sociedade como um todo. Também a busca da excelência pode encontrar, nas interações sociais, terreno fértil ou não. Então, conte para nós o que você achou do nosso 10º episódio. Você pode se comunicar conosco por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Temos o nosso canal do YouTube, o Twitter e um e-mail que foi feito especialmente para essa comunicação, o podcast@conviveremais.com.br. Quero aproveitar também, antes de nós encerrarmos, e fazer um convite. A Conviver e Mais, no dia 9 de julho, agora do ano de 2021, vamos completar 4 anos. E nós vamos falar sobre qual escola queremos após a pandemia. Vai ser o nosso 2º webinário, um dia inteiro repleto de profissionais, estudiosos e alunos que vão contribuir para essa reflexão. Todas as informações estão no nosso site. E o importante, né, meninas? Nós vamos encerrar esse dia do webinário falando sobre relação família-escola, falando sobre os temas que nós discutimos aqui, 1 ano de podcast da Conviver e Mais. Bom, em nosso próximo episódio, que será lançado em agosto, nós vamos falar sobre a seguinte pergunta. Os adolescentes estão consumindo muito álcool e outras drogas. E agora? É um tema bastante importante, pensando principalmente nesse contexto que nós ainda vivemos em 2021 de pandemia, em que essas situações se amplificaram. Então, desejamos aqui boas férias a todos, que a família e as redes de apoio da família possam compartilhar de momentos saudáveis, divertidos, leves durante essas férias, porque nós merecemos isso. Até agosto, pessoal!
Até mais, pessoal! Até o próximo episódio. Boas férias para todo mundo também.
Até, pessoal! Um abraço!